Reflexão Econômica por Luciano Nakabashi.
Professor, saiu uma matéria na BBC News sobre a visita de Charles Darwin ao Brasil no século XIX. O que ela nos diz?
Então, Charles Darwin veio, ele fez a sua viagem, que deu origem à teoria da seleção natural, e que é um marco, né, na parte da biologia. E nessa viagem que ele fez ao redor do mundo, ele chegou a ficar uns 5 meses no Brasil. E a gente consegue fazer um paralelo daquele período até hoje. Por exemplo, né, ele passou lá em Salvador, passou no Rio de Janeiro. São os locais, principalmente Rio de Janeiro, são os mais visitados em termos turísticos. E aí ele coloca as impressões que ele teve nessa viagem. Então, por um lado, ele ficou muito impressionado com a fauna e a flora do Brasil. Nessa região tropical, uma das mais ricas do mundo, segundo as próprias palavras dele. Então, para ele foi muito rico nesse sentido. Ele coloca essa beleza natural, mas reclama, por outro lado, dos brasileiros. Né? E ele faz, na verdade, umas críticas bastante duras em relação a isso. Ele coloca numa frase, né, do que estava, ele anotava no seu diário várias passagens, várias impressões que ele tinha, vários acontecimentos. E ele coloca o seguinte: nunca é agradável submeter-se à insolência de homens de escritório, mas aos brasileiros, que são tão desprezíveis mentalmente quanto são miseráveis as suas pessoas, é quase intolerável. Ele coloca: contudo, as perspectivas de florestas selvagens zeladas por lindas aves, macacos e preguiças fará um naturalista lamber o pó da sola dos pés de um brasileiro. Ou seja, acho que resume bem, né, a impressão que ele teve do país e o que é negativo, né? Você falar que um lugar tem belezas que são naturais, né, que são extraordinárias, mas por outro lado o povo tem características muito negativas.
E o que isso diz sobre o Brasil de hoje?
Quando a gente analisa o hoje, a gente percebe que existe uma inércia muito grande, o que é ressaltado na teoria institucionalista, tanto em termos de instituições formais, que são as regras do país, quanto as informais, que são formadas pela cultura, de uma forma geral, né? A cultura das pessoas, que são aquelas restrições informais que fazem a gente agir de uma forma ou de outra. Ele reclama também muito da burocracia, que é a burocracia interminável. Ou seja, a gente percebe que essas regras, essa parte da burocracia, uma questão formal, elas estão presentes até o dia de hoje. Então a gente percebe o excesso de burocracia sem sentido, onde ele notou no Brasil há 200 anos atrás. Então isso faz a gente refletir, né? Até que ponto essa burocracia faz sentido? Até que ponto a gente já não deveria ter atacado há muito tempo atrás? Ou seja, a gente percebe como existe uma inércia muito grande nessas regras, nos costumes, nas leis. Isso é uma coisa que, de fato, prejudica muito o desenvolvimento do país. Ele coloca a questão dos brasileiros, né, de uma forma muito forte, mas a gente tem que refletir um pouco sobre isso, até que ponto a gente carrega essa herança e ainda a nossa sociedade reflete o que era. Não que o que ele tenha falado seja 100% verdade ou tenha uma acurácia muito grande, mas é muito interessante ver esses relatos hoje, como a gente está percebendo a importância das instituições no desenvolvimento do país. Muitas pessoas têm buscado esses relatos para ver, para ter a impressão de como é que era o país ou a região há 200 anos atrás, há 150, 300 anos atrás, e como isso tem impactado hoje. Eu acho que a gente pode traçar um paralelo que ainda hoje a gente tem muita dificuldade de viver socialmente, né? De respeitar o próximo, de fazer uma ação pensando na coletividade, ao invés de pensar somente em si mesmo. Então, eu acho que essa é uma característica forte no brasileiro, que a gente tem que agir mais de forma social, pensando no social, quando a gente realiza nossas ações, porque isso faz uma grande diferença. Isso diferencia muito quando a gente olha o Brasil de países mais avançados. Outra questão, ele fala da impunidade também. Algumas coisas da impunidade, do poder. Isso é muito claro no Brasil. A questão da impunidade, das pessoas que são ricas, né? Dos fortes, poderosos. Então, acho que isso faz parte desse processo civilizatório e de uma questão de justiça social. Você poder punir aquelas pessoas que, de fato, desviam dinheiro e que cometem crimes, e a gente tem que seguir nessa trajetória de melhorar os costumes e as leis no Brasil.
Eu sou Gabriel Soares, conversei com o professor Luciano Nakabashi, da FEA USP Ribeirão.
Reflexão Econômica por Luciano Nakabashi.